Arthur Lourenço, acho que essa tragédia pode diminuir o negacionismo? Cara, eu sempre fui apoiador dessas ideias até a pandemia, velho. Depois da pandemia, que na verdade surge mais negacionismo. Eu tô entrando na onda do negócio da regulação das redes sociais, viu? Eu acho que tem que regular a rede social, ou então o negacionismo sempre vai aumentar. Tem jeito, infelizmente tem esse lance de centralizar a mídia, velho. É uma bosta isso. Eu também não gostava do sistema de mídia centralizada. Bom, eu ganhei minha vida, né? Eu sou alguém hoje porque existe a mídia não centralizada, mas, cara, eu só fico pensando nisso. Porque não tem jeito, cara. O negacionismo vem, não é porque a pessoa pensa. Ela vem porque ela recebe propaganda negacionista e aquilo passa a fazer sentido para ela. É por isso que o negacionismo vem. Então, é foda, né? Porque aí isso você só consegue regulando, né, a rede social. Aí o pessoal, ah, não, mas eu não gostei desse plano, projeto de lei que era para regular a internet. Tá bom. Eu não li aquele projeto de lei para saber se ele tá bom ou ruim, mas que precisa regular, precisa. Não tem como, né? Isso precisa regular. Isso está acontecendo nos outros países, isso vai ter que acontecer aqui também. O negacionismo sempre existiu. Só que a questão é, antes ele estava restrito a grupos que tinham ali e tinham um acesso muito analógico aos outros, né? Eu lembro de algumas dessas seitas bizarras aí que distribuíam um panfleto na rua. É panfleto, sabe? Uma coisa no boca a boca quase, sabe? Na mão. Isso é muito trabalhoso. Hoje em dia, com rede social, você chega em lugares que você nem imagina. Que tem uma cidadezinha no interior que faz não sei o que, que chega lá, né? Então, as mídias sociais hoje, elas ocuparam o papel da Globo, do SBT, do Record, né? Ocuparam uma boa parte, né? Não é que não existem mais esses canais, é óbvio que eles são relevantes, mas ocuparam uma boa parte. Então, você tem muita facilidade de espalhar o discurso negacionista. E ainda por cima, quando ele é direcionado, quando vem de gente que tem muita grana, quando ele vem disfarçado de como se não fosse negacionismo. Então não tem jeito. O negacionismo sempre existiu, mas as redes sociais é que fazem com que ele passe a impactar negativamente a sociedade, né? O pessoal brinca, não sei o quê, mas eu tenho o um artigo mostrando, né? Um artigo de revista, no caso, né? Não é científico. Que o governador do Kentucky, acho, ele ficou preocupado porque o número de terraplanistas estava reduzindo a cobertura vacinal no estado dele. Legal, hein? Aigro, familiares herdaram livros do bisavô que eram conspiracionistas desde antes da década de 50. Meu bisavô era português e teve meu avô em 1926. É, então, esses conspiracionistas que tinham livros, tava, não precisa ir longe. Quando eu era moleque, eu me encantei com um livro conspiracionista que chamava Atlântida, o Oitavo Continente. Né, que era do Charles Berlitz, que eu acho que esse puto ainda tá vivo. Eu acreditei em 100% daquele livro. Eu devia ter entre 14 e 15 anos. Acreditei em 100%. Era um livro, uma cópia que tinha numa livraria lá perto da minha casa, né, uma livraria pequena, inclusive, numa época em que abria várias livrarias, né, e tipo, eu falei, ó, esse livro era uma cópia em um lugar, eu não tinha dinheiro, eu voltei para insistir. Eu passava por lá com alguma frequência e eu ficava naquela, putz, cara, Atlântida, velho. Nossa, mano, olha, o continente perdido, velho, que coisa. E aí eu li sobre aquilo e falava que era o continente perdido, o oitavo continente, que ninguém queria que você soubesse. Depois de eu desenvolver meu ceticismo e tudo mais, né, depois de adulto, eu fui lá ver esse livro, né, e cara, é um amontoado de bobagens, é um amontoado de coisas que são fáceis, inclusive, de você desbancar. Mas é um livro da década de 90, 80 para 90. Quem ia conferir isso? Sabe quantas fontes tem nesse livro? Zero. Zero fontes. Não existe uma lista de referências. Não existe nada. É um livro tipo coisa tirado da bunda. É uma coisa muito complicada. Mas olha o alcance que isso tinha. Olha o alcance que isso tinha. Só eu li. Eu falava para todo mundo. Falava, olha, cara, não, porque Atlântida, tal, o pessoal é legal, legal. Obrigado aí, valeu. Então era um alcance muito pequeno. Agora hoje, se alguém faz um canal dedicado à Atlântida e falando esse monte de pataquada sem fonte nenhuma, 1 milhão de inscritos. E pronto, R$ 1.000 por dia, sei lá, brincando. É isso, né? É o que o Felipe Raim fala, né? Você tem que se juntar a eles, se juntar a esse chorume que é esse monte de react, o caramba 4, não sei o quê, ou você se junta ou você não sobrevive. Eu ainda estou conseguindo sobreviver sem ter que fazer react, mas não julgo quem tem que fazer, mas é triste, né? Matheus, Pirula, por que não ensinar as pessoas a pensarem em vez de ter uma ditadura do pensamento? Essa é a melhor forma. O ideal é você ensinar as pessoas a pensar. Se o Estado controlar o fluxo de informação, nada vai impedir ele também de ser um negacionista ou autoritário. Sim, mas o problema não é esse. As pessoas aprendem a pensar aos poucos e devagar. E em certas idades. Então, por exemplo, quando você é jovem, né, criança ou adolescente, seu cérebro está mais esponjoso no sentido metafórico, né? Ele permite que você aprenda mais e que você consiga desenvolver um pensamento crítico melhor. E aí você vai ter uma maior imunidade, ou espera-se, né, que tenha uma maior imunidade, a discurso de bullshit, né? Esses discursos de bobagem aí, ou de conspiracionismo, ou pseudociência. Agora, certas pessoas mais velhas, e aí você pode colocar mais velho dos 20 anos para frente, né, mas com faixas ali mais suscetíveis, não adianta você ensinar a pessoa a pensar, porque ela já consolidou o cérebro dela, na cabeça dela, ela já sabe pensar muito bem, e você não vai ter força para isso. Só que essas pessoas, elas impactam no país, elas impactam no mundo. E mentira bem contada é muito difícil de você bloquear. Você esperar que todo mundo tenha senso crítico para discernir verdade de mentira e aí, portanto, tomar suas decisões, isso é lindo, isso é utópico. Isso não funciona nem na Islândia. Isso não funciona nem na Dinamarca. Acabou. É acreditar na casa de chocolate na rua do algodão doce. E outra, você tem o efeito manada. Se uma pessoa acredita numa lorota, convence outra, por questões que não precisam nem ser racionais, pode ser emocional. Sabe? Você começa a entrar nessa espiral, de repente tem um monte de gente acreditando. É loucura achar que você pode deixar que as mentiras corram livremente ou que as distorções corram livremente. Entendeu? Sem um contraponto, ou de um jeito que você nem sabe para onde está indo, porque isso quebra com a sociedade como a gente conhece. Todos os países sérios, que não dá para você dizer que eles são autoritários, todos eles estão dando um jeito de regular as redes sociais. E regular as redes sociais não significa censurá-las, significa responsabilizar as empresas. Porque hoje as empresas usam disso. Você não é livre para falar o que você quiser na Google, na Meta, né, no TikTok, ou enfim, em outras redes sociais. Você não é livre. Dependendo do que for, os caras derrubam o teu vídeo. Dependendo do que for, os caras derrubam o teu canal. E você vai reclamar para quem? Vai reclamar para o Papa. Acabou. Você mete um processo, se o juiz achar que vale, não sei o quê, caso contrário, você se ferrou. Então você tem a ilusão de que hoje você tem a chance de ter uma liberdade de pensamento total quando você não tem. E outra, o que chega em você não é o que você escolheu que chegue. As ideias que chegam até você são aquelas que o algoritmo determina que cheguem. Pode ser que não seja direcionado para você porque o algoritmo quer isso ou aquilo, mas o algoritmo é desenhado para te dar mais do mesmo. Então, você se fecha em bolha por causa do algoritmo. Então, isso não é liberdade nem aqui, nem na casa do chapéu. Você entendeu? Nem sei se é isso que você estava falando, mas me parece que é esse o argumento quando você fala de o Estado controlar o fluxo. Quem está controlando o fluxo hoje não é o Estado. É o quê? São instituições estrangeiras. É a Google, é a Meta, é o TikTok, é a Amazon, é sei lá mais qual. Hoje, o nosso fluxo de informação é controlado por empresas estrangeiras. Essas empresas, elas precisam responder a alguma coisa. Não interessa ter alguém sabe, com a legislação dos Estados Unidos. Então, há essa ilusão desse discurso de não, vão querer regular e aí o Estado vai tomar controle do. Não é isso. Agora, uma coisa que é importante é. Esta regulação tem que ser bem feita. Eu não li o projeto de lei de regulação das redes. Eu não li. Então eu não dei opinião nenhuma, se ele é bom ou ruim. Eu não dei opinião. E eu fui cobrado por isso. Eu fui cobrado por pessoas importantes até. E eu falei, ó, Não vou dar opinião, porque eu não tinha tempo de ler isso. Mas que precisa regular, isso assim, ou você é uma pessoa absurdamente ingênua, e ingênua num nível infantil mesmo, ou você é uma pessoa com limitações intelectuais muito graves, para não perceber que precisa ser regulado. Regular precisa, ponto. Enfim, acho que eu já expliquei tudo, tem que explicar.